Boa noite, Igreja United de Campo Grande. Prazer estar aqui com vocês. Casa cheia, que bênção. Deus é maravilhoso. Você já olhou para o lado e viu essa pessoa linda que está perto de você? Já cumprimentou ele, cumprimentou ela? Cumprimenta mais uma vez. Mas assim, é muito bom estar na casa do Senhor junto com você. Amém? Gente, essa é uma oportunidade e um privilégio que nós temos de estarmos reunidos como igreja. Eu sempre falo isso, nunca me canso de repetir. Amém? Deus é maravilhoso.
Aleluia.
Gente, tem um tempinho que minha esposa e eu não estamos aqui em Campo Grande. A gente precisou viajar pelos outros campos, resolver várias coisas em outros campos para finalmente estar aqui mais uma vez com vocês, vendo essa casa linda, vendo essa família crescendo e participando dessa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo nessa casa. Cadê a líder que... Você, a Carol, não é isso? Que falou que uma das primeiras líderes que falaram aqui pelo Senhor na hora do louvor. Eu sou testemunha da palavra que você deu aqui no altar. E o Senhor falou comigo, fala para ela que você é uma das testemunhas, assim como eu creio que vários outros são, da exatidão da palavra que você ministrou, porque eu estava sendo exatamente ministrado de forma específica por aquilo que você falou aqui. O Senhor derramando contentamento sobre o meu coração. E gente, foi um momento tão gostoso, um momento de adoração. E quem foi a outra líder que falou conosco, gente? Foi Amanda, Amandinha está ali. E como Amanda disse, se você não estava participando e o Senhor levantou ela para levar você a participar, e eu creio que você teve uma oportunidade breve de participar se você não estava, mas o tempo todo em que eu estava, eu não conseguia parar de chorar na minha cadeira. Porque o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração algo tão lindo, e o contentamento que Ele ministrava ao meu coração era sobre essa casa, sobre vocês, sobre essa presença, sobre essa família, sobre a continuidade dessa obra. Eu estava vendo os juniores aqui na frente. Era Yuf ou juniores? Os juniores. Estava misturado, tinha alguns Yufs, alguns juniores aqui na frente adorando, e eu fui tão impactado pela presença deles aqui. E eu falei, gente, que maravilhoso, como é bom nós adorarmos em família.
Amém.
Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Vamos para a palavra de Deus?
Amém.
Você está pronto para edificar a sua fé nessa noite? Porque a Bíblia diz que quando vamos à palavra, a nossa fé é edificada. Amém? Abra comigo em Judas. Judas, pastor, onde fica a minha ajuda? Judas fica antes de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse, o penúltimo livro da Bíblia, que é na verdade uma carta de Judas, e vamos conhecer Judas através da sua própria carta. Se você não sabe quem é esse Judas que nós vamos ler aqui, a carta vai dizer para nós quem ele é. Você conseguiu achar? Amém? Não é muito difícil? Vai até o final da Bíblia, volta, encontrou Judas. Judas é uma carta de um só capítulo, uma carta curtinha, mas tem muita coisa boa para a gente aprender. Então a gente vai conseguir cobrir essa carta hoje aqui, nesse estudo expositivo que a gente vai fazer bem breve do livro de Judas. Eu vou compartilhar com você aquilo que o Espírito Santo compartilhou comigo para essa noite. A revelação que ele gostaria que nós tivéssemos para essa noite. Ele compartilhou comigo e eu vou ser canal para você. Amém?
Amém?
Pastor, quem é Judas? Versículo 1 vai dizer, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus, o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Aqui no versículo 1, eu também descubro a quem essa carta está sendo destinada. E é muito importante a gente saber a quem, porque vai fazer sentido sobre o que nós vamos conversar nessa noite. Mas essa carta está sendo escrita, ele disse, aqueles que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Jesus Cristo. Em outras palavras, Judas não está escrevendo nada mais, nada menos do que para a igreja. Ele está escrevendo para crentes. Ele está escrevendo para pessoas, né, que estão caminhando na fé em Cristo Jesus, certo? E ele diz, então, para essas pessoas, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Eu tomo posse desse versículo e como pastor nessa casa eu declaro sobre a sua vida e sobre a minha que misericórdia, que paz e que amor nos sejam multiplicados. Se você entrou por essas portas precisando da misericórdia de Deus, eu não sei você, mas eu preciso. Se você passou por essa porta precisando da paz de Deus, eu também preciso, e principalmente do toque de amor dele, você está no lugar certo. Aqui você encontra esse combo divino. Amém? É para você e é para mim, certo? Versículo 3, vamos começar a entender qual é o assunto dessa carta, o que Judas queria comunicar para o crente. Ele vai dizer no versículo 3, amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. A primeira coisa que eu vejo aqui no versículo 3 é o seguinte, que Judas apresenta o que a gente poderia chamar de a batalha da fé cristã. Eu não sei como está na sua Bíblia, mas na minha, a carta tem alguns titulozinhos que não fazem parte do texto original, mas nos ajudam a entender o que vai vindo pela frente, conforme a gente vai lendo, certo? E antes do versículo 3, na minha está escrito assim, devemos batalhar pela fé cristã. Amém? Então, no versículo 3, Judas diz o seguinte, algo muito interessante, que antes de compartilhar sobre a salvação, era necessário encorajar aquelas pessoas a batalhar pela fé. Então Judas escreve uma carta para a igreja e ele diz, eu quero compartilhar com vocês sobre a salvação de Cristo Jesus. Mas antes que eu compartilhe sobre a salvação, eu quero primeiro encorajar vocês a batalhar pela fé que vocês possuem. Amém? É isso que ele vai dizer no versículo 3. Agora, versículo 4, ele diz, porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Aqui, no versículo 4, eu descubro o assunto, o motivo do encorajamento que Judas entendeu que precisava fazer para a igreja. Eu vou escrever uma carta para a igreja, mas antes de eu dizer o assunto que eu gostaria de falar, que é sobre salvação, Judas ele diz, eu preciso encorajar vocês a batalhar a batalha da fé. Por quê? O motivo está no versículo 4. O motivo desse encorajamento é porque haviam pessoas se infiltrando na comunidade cristã. Haviam pessoas se infiltrando na comunidade cristã. Não com o objetivo, e óbvio, se eu usei a palavra infiltrando, é porque essas pessoas não tinham o objetivo de agregar, de fazer parte, de viver o que aquela comunidade estava disposta a viver. O ser humano é muito bom em se agregar em comunidades com o objetivo de viver aquilo que eles defendem, certo? No século XXI, então, a quantidade de comunidades levantadas e bandeiras, coloridas ou sem cor, que nós temos levantadas, são de comunidades, dizendo, nessa comunidade, nós queremos viver essas realidades, certo? O ser humano vai se agregar para viver as realidades das suas comunidades. Aqui, Judas está alertando na comunidade cristã. O que é a comunidade cristã? O ajuntamento de homens e mulheres que, ao ouvirem a mensagem da salvação, não rejeitaram, mas aceitaram. E por aceitaram, querem viver aquela realidade na vida delas, certo? Então, por isso, elas entram nessa comunidade. Fazem parte dessa comunidade, querem aprender mais sobre essa comunidade, querem viver a realidade dessa comunidade. Quem aqui, agora eu vou revelar a minha idade para você, quem aqui é da época do Orkut? Alguns nem levantaram a mão. Pastor Quezado, não faço nem ideia. Isso aí é porque a sua idade já fez você esquecer. Não faço nem ideia o que é. Gente, Orkut. Orkut tinha as suas comunidades. E eram as coisas mais variadas e bizarras. Se naquela época era bizarra, imagina em como o mundo está hoje. O que não haveria de comunidade. Mas tinham lá as comunidades. E aí você entrava naquelas comunidades e, adivinha só, encontrava pessoas, né, tão loucas quanto você para ter entrado naquela comunidade. Faz sentido? Tinha coisas tão aleatórias, mas a gente entrava. E o que motivava a gente entrar, motivava outras pessoas também. E lá você encontrava pessoas que partilhavam daquela mesma motivação. Faz sentido para você? Eu quero explicar tudo isso para você entender o seguinte. A Igreja de Cristo é um lugar de portas abertas e não trancadas. Significa o seguinte, número um, ao você entrar, a gente não vai trancar para prender você aqui dentro. Ela não é trancada para a gente segurar você aqui dentro, mas ela também não é trancada para que você saia à vontade e entre à vontade. Faz sentido? Não é trancada para impedir pessoas a entrar, mas também não é trancada para impedir pessoas a sair. Faz sentido? Então, Judas, ele alerta sobre algo que estava acontecendo com a igreja. Então, isso significa o seguinte, que nem todos que entram pelas portas da igreja têm uma boa intenção. Nem todas entram por essas portas desejando conhecer o que existe aqui dentro com o desejo no coração ou a motivação de eu quero fazer parte, eu quero conhecer, e conhecendo, tendo a opção, ela diz eu quero crer, eu creio junto com vocês, e porque eu creio eu vou voltar, eu vou permanecer. O pastor perguntou, algumas pessoas nos visitam pela primeira vez, talvez essas pessoas, eu oro para que sim, se sintam em casa, encontrem o que vieram buscar, para que voltem na semana que vem mais uma vez, diga, eu achei a minha casa, eu achei o lugar onde eu quero conhecer Jesus, onde eu quero construir uma família junto com eles, por isso nós estamos aqui, amém? Mas, ele alerta, né? Nem todo mundo tem esse objetivo. Infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. E aí, ele vai dizer no versículo 4, o que que essas pessoas que têm o desejo de se infiltrar fazem, manifestam? Qual é o objetivo delas dentro do lugar onde elas se infiltraram? A palavra vai dizer, ele diz, eles sugerem uma vida de pecado, disfarçado da mensagem da graça de Deus. Gente, se isso acontecia lá na igreja primitiva, quanto mais nos tempos de hoje, onde eu disse, muitas bandeiras de todas as cores já estão levantadas, onde o ser humano tem conquistado ou criado uma mentalidade cada vez mais libertina, no sentido de eu sou absolutamente livre para realizar qualquer ação que eu queira e ai de quem querer resistir a mim e às minhas vontades. Porque hoje, resistir à vontade de outro, né, significa cadeia em alguns casos. Hoje, resistir à vontade do outro ou a simples perspectiva do outro é intolerância, em muitos casos. Certo? Estou falando alguma mentira aqui do altar hoje? Não. Então, isso aqui estava acontecendo lá atrás, lá nas primeiras igrejas. Judas já estava falando, estão se infiltrando pessoas com o objetivo de manipular a graça de Deus. Então, é isso que essas pessoas fazem. Ponto importante aqui, talvez isso daqui não seja explícito, mas mais uma vez eu quero deixar claro para você entender porque é importante esse ponto. Para quem é a carta que Judas está escrevendo? Ele não escreve essa carta para ímpios. Ele não está escrevendo essa carta para fariseus. Ele não escreve essa carta para pagãos. Ele não está escrevendo essa carta para quem ainda não conhece Jesus. Ele escreve essa carta para quem já conhece a Cristo, para quem já faz parte da comunidade cristã. Amém. Então, não é uma carta para quem não conhece Jesus ler, entender, interpretar e tomar para si. Ela não transforma a vida de ninguém que não está na igreja. Faz sentido? Ela não agrega valor nenhum a quem não está na comunidade. Se você não faz parte, esse assunto não te interessa. Entendeu o que eu quis dizer? Mas, para quem faz parte, esse assunto interessa. E o que é interessante aqui, para falar sobre isso, é que Quando a gente vai continuar lendo a carta de Judas, ele vai falar um pouquinho sobre a salvação de Jesus Cristo. Muitas vezes nós que já somos salvos, nós que já conhecemos a mensagem da salvação, quando a gente ouve falar mais uma vez sobre essa mensagem, talvez rapidamente na sua mente humana você pense o seguinte: mas eu já aceitei Jesus, então a mensagem da salvação não é para mim. Já aconteceu com você? Já aconteceu muitas comigo? Eu sou cristão há 37 anos, agora revelei claramente a minha idade. 37 anos, eu sou cristão. Mas, por todos esses 37 anos, eu tenho ouvido a mensagem da salvação. Será que eu não poderia ter me dado ao direito de algum momento eu falar: caramba, mas eu já conheço essa mensagem, porque eu preciso ouvir ela mais uma vez? E esse é o ponto que nós vamos falar aqui hoje, e é por isso que Judas está escrevendo essa carta. Judas está escrevendo para salvos, uma mensagem de salvação. Parece não fazer sentido, mas vai fazer e você vai entender. Significa o seguinte: a mensagem da salvação não é só para quem ainda não crê. Ela é primordial, indispensável. Eu vou dizer, ela é urgente para quem não crê. Por que ela é urgente? Porque ela precisa acessar a informação da mensagem do Evangelho para poder decidir por Jesus e ser salva. Porque quem ainda não ouviu e Jesus volta, já era, né? Mas isso não vai acontecer, porque a palavra vai dizer que toda pessoa terá a oportunidade. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Olha a escatologia aí, olha o decreto de Cristo aí. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Quem ainda não ouviu, não pode crer, vai ficar. E quem ouviu e não creu, fica junto. Mas aí vai haver um tempo de tribulação. Então, não quis ouvir no amor, vai ter que ouvir na dor. Para ainda assim uma outra chance será dada, para então o juízo final chegar. Então perceba, não vai haver uma pessoa sem a desculpa de: caramba, mas um ser divino veio até a terra, executou um juízo, mas nunca falaram para mim, e eu nunca ouvi falar. Meu irmão, eu creio que Cristo só vai voltar para buscar a sua igreja no momento em que não houver mais a desculpa de que não tem como não ouvir falar. A mensagem é globalizada, a comunicação do ser humano acessa os lugares mais inóspitos, porque ainda que existam lugares até mesmo sem tecnologia, então Deus está levantando a sua igreja, está levantando os missionários na Nicarágua, em Hong Kong e nos confins da terra, para que as pessoas, mesmo que não tenham eletricidade, possam ouvir falar que existe um Deus que enviou o seu filho para perdoar os seus pecados e te salvar. Você quer? Aí a pessoa vai poder responder: eu quero, ou ela vai dizer: eu não quero. A partir daí, é a decisão dela. O julgamento é com a decisão dela. Amém?
Amém.
Mas vamos voltar aqui. Só para te lembrar que a mensagem da salvação também é para aquele que já ouviu as boas novas e creu. Pastor, por que a mensagem da salvação, então, também é para quem já ouviu e já creu? Simples, a resposta, então, continua na carta. Olha o versículo 5. Ele vai dizer: quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde, destruiu todos os que não creram. Aqui está a chave da mensagem da salvação. Ele traz um paralelo com uma história que aconteceu, né, na antiguidade com o povo de Deus, quando ele liberta esse povo da escravidão do Egito. O versículo 5 nos explica com essa história o seguinte conceito: é possível passarmos pela porta de saída do Egito, mas apenas isso não garantia a salvação do povo de Deus. Entenda o seguinte: a salvação não é um episódio único, uma única data, um momento da sua vida. E é onde muitas pessoas confundem isso. Jesus, ele vai dizer que ele é a porta, mas só porque atravessamos a porta não significa que estamos salvos do outro lado. E essa é a mensagem que eu vim ministrar para você nessa noite: a mensagem da salvação. Eram esses ímpios que estavam se infiltrando na igreja primitiva, que estavam tentando tornar a mensagem da graça de Deus agora pervertida. achando que, eu posso aceitar essa mensagem, atravessar uma porta, e agora eu posso viver a vida miserável que eu quiser viver. Porque uma vez que eu passei, eu estou salvo. Eu posso fazer o que eu quiser. Não tem regras. Não tem regras. Eu posso só fazer o que me der na telha. E aí, eles pervertiam a mensagem da graça. E adivinha só, na antiguidade, era a mesma miserável historinha e mentira sendo contada até os dias de hoje. E que historinha é essa? A graça de Deus, ela encobre todos os pecados. Eu não sei que versículo é esse que está escrito na Bíblia, porque na minha não tem. Que a graça de Deus apenas acoberta todos os pecados. Portanto, vão e pratiquem tantos quantos você quiser. Cristo pagou o preço na cruz. Meu irmão, isso é uma mensagem miserável, deturpada da obra de Cristo na cruz. Quer conhecer mais sobre a graça de Deus? Estude o livro de Romanos. Paulo fala com primazia, com maestria. Eu não tenho tempo hoje para falar com você sobre isso, mas estuda o livro de Romanos, especialmente capítulos 5, 6, 7, 8. Você vai entender o que é a graça de Deus. Mas só para resumir para você entender, a graça de Deus nada mais é do que conceder ao ser humano aquilo que ele não merecia. Isso é graça. Graça é, Deus olhou para nós, a nossa condição era de morte, pecado e miséria. Em outras palavras, é tipo assim, uma mãe diante de uma criança fazendo birra e pegando sorvete dando na mão dela. Que mãe, talvez aqui, terrena com os sentimentos humanos, ou que pai faria isso? De premiar o seu filho enquanto ele faz aquilo que é desprezível, aquilo que não lhe agrada, que pai ou mãe natural presentearia o seu filho, daria para ele um benefício, um prêmio, enquanto ele desagrada você. Mas Deus teve graça. Então, quando nós estávamos desagradando a ele, com os nossos pecados, com as nossas vontades, com a nossa maldade, ele diz, o ser humano merecia a morte por causa do pecado, mas porque eu o amo, eu vou enviar o meu filho para substituir o que está lá na terra. Essa é a mensagem da graça. Não é de que Deus perdoou todos os pecados nossos em Cristo Jesus na cruz, portanto, levante a sua mão, aceite Jesus e amanhã traia a sua esposa tanto quanto você quiser, deita com outro, tenha relacionamentos homossexuais, transe com crianças se você é adulto, faça o que você quiser, assalte, mate, assassine, cometa tudo que a sua carne deseja cometer. Cristo perdoou tudo na cruz. Faz sentido para você? Pois é. Então, mas se lá atrás tinham pessoas querendo deturpar a mensagem da graça, quanto mais hoje. E aí ele fala sobre isso. Então, por isso, Judas está alertando os crentes o seguinte, meu irmão, você que já creu e atravessou a porta, isso é apenas a entrada no seu processo de salvação. Jesus não é só um papel, um testamento, uma garantia, uma chave de um carro. Jesus não é só algo que simboliza um prêmio que você ganhou e agora ninguém pode tirar. Jesus é a porta de entrada para a salvação, que não é apenas um episódio, mas sim um processo de construção nas nossas vidas. Se a salvação é um processo de construção nas nossas vidas, adivinha só, por 37 anos eu tenho ouvido a mensagem da salvação e preciso continuar ouvindo essa mensagem até que, de fato, eu possa olhar olho no olho do meu Salvador. Até lá eu preciso dessa mensagem. E ai de mim, o dia que eu achar que eu não preciso dela. E eu amo como ele usa essa história para ilustrar isso para nós. Só porque e aonde existe a mentalidade deturpada do que é salvação. Perceba, Deus não salvou o povo do Egito só quando tirou ele daquela terra. É porque a nossa perspectiva de salvação é uma perspectiva heróica, momentânea. o desenho animado da pessoa no prédio incendiando, o super-homem entrando no prédio, tirando a pessoa de lá, você está salva. É um episódio. Não, a salvação do ser humano, quando se trata da realidade eterna, não é um episódio. Quando Deus retira o seu povo do Egito, o povo não estava salvo de uma vez e para sempre. E é isso que algumas pessoas não entenderam. E é isso que algumas pessoas hoje ainda não entendem. Fez sentido para você? Amém? Então ele diz isso. Por mais que Jesus, que Deus, tenha libertado um povo do Egito, ele destruiu os que não creram. E aqui está a chave da manutenção da nossa salvação. Ela não vai se tratar de um episódio, mas vai se tratar de um lugar, de uma posição que eu e você podemos ter e precisamos ter. Que lugar é esse, pastor? O lugar de crer e permanecer crendo. No momento em que eu sou removido desse lugar, adivinha só, acabou salvação. A gente vai ver isso na palavra. Então, a salvação não é um episódio isolado, é uma construção das nossas vidas, ela é um processo. Hebreus capítulo 5, versículos 8 a 10. De novo, a palavra tem muito a falar sobre isso, mas é que às vezes a gente tem a mania de ler rápido, ler de qualquer jeito, ler com o tempo menos precioso dos nossos dias. Ou seja, a gente lê só no tempo do almoço do nosso trabalho, a gente lê correndo enquanto pega o ônibus para o trabalho, a gente lê com sono antes de dormir. Aí, sem qualidade, a gente perde, né, a riqueza da palavra. Faz sentido? O tanto quanto você der de qualidade para esse tempo, o tanto quanto é de tesouro você vai extrair. Vai ser sempre proporcional. Certo? Ficou a dica aí para você. Hebreus capítulo 5, olha que interessante. Diz assim, mas antes de Hebreus, talvez você possa argumentar comigo o que está escrito em Romanos, que vai falar o seguinte, olha só, mas Romanos, Paulo não vai dizer que aquele que crê com seu coração e confessa com a sua boca, ele vai ser salvo? Sim, e a gente coloca muito a ênfase sobre, né, esse, geralmente esse momento que nós temos todo o culto que nós nos reunimos aqui, o momento do apelo, em que a pessoa aceita Jesus e ela então é convidada a confessar com a sua boca aquilo que ela creu com o seu coração. Mas mais uma vez, a salvação não se trata do momento do apelo. A salvação não é o momento da saída do Egito. A salvação é o processo da caminhada depois que atravessa a porta. Salvação não é o ato heróico, ou o momento do ato heróico, é o processo de caminhada. Tanto é que Hebreus 5 vai dizer isso, deixa claro para nós. Mesmo considerando de ele ser o Filho de Deus, quem era esse, o Filho de Deus? Jesus. Olha o que está escrito em Hebreus 5:8. Jesus aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos quantos lhe aceitam. Certo? Não. Está escrito, para todos quantos lhe obedecem. Alguém aqui precisou obedecer ao seu pai e à sua mãe uma única vez na sua vida para que toda a sua história e sua vida fosse construída? Não. Jesus tornou fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Salvação não é só o aceite. Entenda, aceitar Jesus, entregar, ou o que a gente chama de entregar a sua vida para Jesus, nada mais é de você tomar uma decisão de eu ouvi essa mensagem, meus olhos não podem ver naturalmente, não consigo ver cor de pele, formato de cabelo, mas eu creio que existe um Deus, eu creio que Ele enviou o Seu Filho, eu creio na mensagem que foi pregada, que Ele morreu na cruz, e eu então decido, eu decido crer nisso, e eu aceito toda essa mensagem para a minha vida. Esse momento é o momento de entrada, não é o momento da sua salvação. Esse momento é o início da sua salvação. A gente não pode confundir as coisas. Porque às vezes é nessa confusão que pessoas caem nessa lábia. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu estou salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, 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 não. Eu dei um texto para provar isso para você. Hebreus 5. A salvação é para todos quantos obedecem. Em outras palavras, eu posso concluir, mesmo sem estar escrito, o seguinte princípio do reino de Deus. Quando existir obediência, salvação está a caminho. Da mesma forma, o oposto. Enquanto houver desobediência, a salvação vai estar disponível? Não. Tiago capítulo 5, agora para complementar e não ficar dúvidas para você que a sua salvação e a minha salvação podem ser perdidas. Tiago capítulo 5, abre aí, também está entre os últimos capítulos da Bíblia. Tem Judas, antes Judas tem as cartas de João, antes tem as cartas de Pedro e antes vem Tiago. Tiago capítulo 5, último capítulo, os dois últimos versículos. Olha o que Tiago vai escrever para nós. Aqui é a comprovação de que a nossa salvação pode ser perdida. Ele diz, queridos irmãos, se algum de vós, queridos irmãos, ele está falando com o crente, igual Judas, certo? Se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disso, quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho, salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados. Glória a Deus. Mas não se esqueça do detalhe que está no versículo 19. O versículo 19 deixa claro que é possível alguém entrar na verdade e se desviar dela. E se o versículo seguinte está dizendo que ao trazer de volta a pessoa que estava desviada da verdade, essa pessoa, ela está sendo salva da morte e tendo uma multidão de pecados perdoadas, é óbvio entender que uma vez que eu estou caminhando na verdade, ao me desviar dela, salvação não está mais para mim. Senão, a palavra não diria que estaria disponível novamente quando eu voltasse. Gente, é óbvio. Não existe salvação enquanto eu estiver caminhando fora da verdade. Tem pessoas que não gostam desse termo, né? Desviado da verdade. Gente, mas esse termo é bíblico. Está na palavra. Pessoas podem caminhar, sim, desviadas da verdade. E é bom que essas pessoas identifiquem que por mais que para ela pareça que está tudo bem, pode ser que não esteja. E se ela não reconhece, não identifica isso, meu irmão, e eu vou dizer uma coisa para você, a maior estratégia de Satanás contra o crente não é arrancar ele da igreja. Satanás não tem interesse de realizar uma obra no seu coração, de conquistar o seu coração a tal ponto que você sinta vontade de não estar mais na igreja. Ele não tem interesse. Na verdade, eu creio que com relação a crente, Satanás não tem nem tenta realizar tanto isso. Tem pessoas até que chegam a esse ponto. Tamanho elas foram enganadas. Mas é ainda mais enganoso a pessoa ser mantida aqui dentro, mas com o seu coração desviado da verdade. Essa pessoa pode estar aqui dentro, mas estar vivendo uma vida desviada da verdade. E aí, meu irmão, que miserável é? Que miserável é essa vida? Porque a pessoa se ilude achando que está tudo bem com Deus. Mas, como existe outra passagem, não tomei nota aqui, mas o Espírito Santo me lembrou, o próprio Jesus disse que no grande dia, algumas pessoas vão bater na porta. E aí elas vão tentar dizer coisas que elas faziam na igreja. Jesus, no seu nome, eu profetizei, no seu nome, né, realizei milagres, no seu nome eu estava aqui tocando um baixo, uma guitarra, no seu nome eu estava ministrando louvor, no seu nome eu era um líder de um grupo. Mas o Senhor vai dizer, nunca te conheci. Porque as pessoas, elas permanecem aqui dentro, mas aqui dentro é o que as outras pessoas estão vendo. É a pessoa que nós vemos no domingo, mas da segunda ao sábado, ela vive outro coração, mas ela vai estar aqui domingo que vem de novo. Faz sentido? E é esse assunto que Judas está dizendo, está alertando a igreja, está compartilhando conosco. Ele disse, é bom, é melhor que na comunidade esteja aí dentro pessoas que de fato querem viver o que está sendo proposto a ser vivido nessa comunidade. O dia que você entrar por essas portas e encontrar aqui dentro aquilo que o seu coração não deseja, e adivinha só, você vai encontrar aquilo que a sua carnalidade não deseja, eu vou dar uma dica para você. Se você optar por ficar com a sua carne, com o que o seu coração carnal deseja, e rejeitar o que essa comunidade propõe a você a viver, não perca seu tempo voltando aqui semana que vem. Encontre uma comunidade, certo? Do seu Orkut, que pratique e viva as coisas que você vive. Mas, meu irmão, você estará se entregando de bandeja na mão do diabo. Você não me engana, você não está enganando o seu pastor, você não está enganando essa liderança. Meu irmão, você está fazendo a pior coisa que você poderia fazer com a sua vida. Entrar pelas portas de uma igreja sem desejar viver o que aquele lugar está te ensinando a viver. Você não está enganando ninguém, senão a você mesmo. E eu só estou ministrando essa palavra para você porque eu te amo tanto quanto os pastores dessa casa te amam. A ponto de desejar que você não seja uma pessoa enganada por você mesmo. Não engane a si mesmo. Seja corajoso e ousado em analisar a sua própria vida e ter convicção do que você realmente está fazendo com ela. Mas eu também vou dar uma dica para você, desculpa o termo, mas eu também vou te dar uma dica. Número 1, Deus não é trouxa e nem otário. E adivinha só? A igreja também não é. As pessoas pensam que pastor é trouxa, líder é trouxa. Mas Judas está escrevendo, alertando para a igreja. Paulo também alerta. Na verdade, Paulo, em uma das suas cartas, para quem que ele escreve isso? Para os Tessalonicenses? Onde ele ensina sobre a expulsão de pessoas da igreja? Eu acho que é em Tessalonicenses. Segunda Coríntios. Não, 1 Coríntios 5, ele fala sobre como remover pessoas da comunidade. Ele deixa claro. Ai, meu Deus, mas isso é um absurdo, isso é uma intolerância, isso é... Olha como a nossa mentalidade está moldada por muito mimimi lá de fora. Muita falaçãozinha lá de fora. Meu irmão, neste lugar será pregado a palavra de Deus. Neste lugar nós vamos aprender o que significa fazer parte do reino de Deus. Nós vamos aprender sobre a santidade. Nós vamos aprender sobre a moralidade divina. Nós vamos aprender sobre como administrar nossos recursos de forma divina. Nós vamos aprender sobre como construir os nossos casamentos entre homem e mulher. Nós vamos aprender como criar os nossos filhos segundo a palavra de Deus. E não é complexo, é simples. A comunidade cristã é só mais uma comunidade de tantas outras. Faça escolhas, qual é a sua? Mas, Judas alerta, não permita, assim como Paulo, só não permita que tentem infiltrar na comunidade cristã o que não pertence a ela. Amém? Esse é o nosso direito. Essa é a nossa realidade, meu irmão. Ninguém tem o poder de mudar a palavra de Deus. Ninguém. Ser humano algum. Não existe autoridade humana alguma que pode determinar o que muda, o que acrescenta, o que bota ou o que tira para o reino de Deus. É Ele que vai estar na porta. Eu amo esse texto. Vamos abrir. Quem falou para mim onde estava? Alguém falou para mim onde estava? Não, o texto que Jesus disse que bateram a porta. Alguém sabe? O varão ali. Isso aqui é bom de Bíblia, gente. Caraca! Vamos lá. Mateus 7. Não, ele diz, ah, muitos vão bater a porta, alguns vão dizer. 7:21. Abre comigo. Gente, essa realidade aqui, ela é extremamente relevante para o crente. Jesus diz, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não adianta você só com a boca dizer Jesus Cristo é o meu Senhor, mas não tem o menor interesse de fazer a vontade do seu Pai. Amém? Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado no seu nome, no seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Não vai estar ninguém, nada mais, nada menos que o próprio Senhor na porta. Não existe autoridade terrena nenhuma que vai poder ir contra a autoridade divina e a autoridade de Deus. É Ele que vai dizer, eu sei quem entra e eu sei quem não pode entrar. Pastor, quem entra e quem não entra? Vamos continuar discutindo sobre isso. Volta para Judas. Perceba o seguinte, rejeitar o mandamento divino, rejeitar a presença divina é algo tão relevante. Como é que eu posso explicar isso? Assim, fala sobre o centro da nossa existência e da nossa eternidade. É algo tão sério, por assim dizer, que a gente vai chegar ao ponto de ler o versículo 6, onde ele diz... Lemos o 5 já, né? Ou não? Lemos o 5. Olha o que vai dizer o versículo 6. Ele vai dizer, o Senhor libertou o povo do Egito, mas destruiu quem não creu. Certo? Versículo 6. E quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e a santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Perceba, esse assunto é tão sério que chega ao ponto da palavra afirmar para nós que esse princípio é estabelecido nem só para a humanidade. Até mesmo os anjos estão sujeitos a esse princípio. Ao ponto de que houve uma parte dos anjos que a palavra está dizendo, abandonaram, rejeitaram, ou eu poderia dizer, se desviaram. Decidiram por algo diferente. Foram para outro caminho, meu irmão, até nos céus, anjos poderiam tomar essa decisão. E talvez seja difícil para a gente entender, porque a gente passa o perrengue da terra e pensa assim, cara, se eu já estivesse no céu, como eu iria rejeitar, né, o que eu já estou vivendo aqui na máxima perfeição? Isso é para a gente entender até onde vai a profundeza desse assunto. A minha mente humana é muito limitada, não consegue entender essas coisas. É difícil da gente entender isso. Como que seres criados por Deus, a palavra está dizendo que originalmente, ou seja, veio de fábrica. Quando Deus desenha os anjos, cria os anjos, ele criou os anjos e veio de fábrica, no original deles, eles eram originalmente santos. e cheios de autoridade, com domicílio nas regiões celestiais. Mas eles decidem abandonar autoridade, santidade e domicílio. Quanto mais nós. Quanto mais nós. Amém? Então o assunto é muito sério. Fala a respeito de uma eternidade. Mais uma vez, talvez você não meça muito bem as palavras que eu estou dizendo para o seu hoje. Talvez você ache tudo que eu estou falando ser uma grande bobagem para o seu hoje, porque, não, pastor, e você talvez seja muito confiante em si mesmo no seu hoje. Mas eu tenho meu PhD, eu tenho minha faculdade, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu salário, eu tenho minha poupança, eu tenho minha vida, eu tenho minha história, eu tenho meu carro, eu tenho meu apartamento. Eu tenho. Meu irmão, eu estou falando sobre uma realidade eterna.
Amém.
Uma realidade eterna que você e eu precisamos nos atentar. E se ela é eterna, ela vale muito mais que a passageira. Deveria valer. Se ela é eterna, deveria valer muito mais que a passageira. Mas vamos lá. Algumas pessoas entendem, algumas pessoas tomam. Então ele vai falar que chegou a esse ponto. Então é possível. A salvação é um processo, a salvação não é um evento. Versículo 8. Ora, estes, da mesma forma, como alucinados inconsequentes, falando de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que estavam praticando imoralidade sexual, a lá vão ter. Liberado. Faça o que você quiser. Tenha relação sexual com quem você quiser, com o gênero que você quiser. Era assim, não havia limites. Viva o que a sua carne deseja viver. E ele vai dizer que Sodoma e Gomorra foram completamente destruídas e servem de exemplo para um castigo eterno, castigo do fogo eterno. E aí, as cidades circunvizinhas, estes, da mesma forma, como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Aqui a gente pode ver a expressão máxima da atitude de quem despreza a mensagem do Evangelho de Cristo. Eu conheço algumas pessoas assim e me dói o coração dizer isso. Eu conheço algumas pessoas assim. E é triste. É muito triste. Conhecer, e talvez você conheça algumas pessoas que talvez já caminharam no Evangelho, ou até mesmo junto com você, e a minha experiência é essa, que já caminharam no Evangelho junto comigo, já ministraram para mim. Eu pude aprender através do ministério dessa pessoa. E hoje ela vive a vida mais libertina que você poderia imaginar. Acabou com o seu casamento, já namorou não sei quantos homens, um homem, acabou com o seu casamento, já namorou não sei quantos homens e vive a vida mais libertina que você pode imaginar. E eu já fui ministrado por esse homem. É triste. Mas existe, é possível. Então, como a palavra diz, tome cuidado quem ainda caminha para que não tropece. Fique alerta. A mensagem da salvação, ela é para você e ela é para mim. Não existe mensagem na palavra que você poderia dizer, mas eu já estou careca de saber, eu não preciso dela. Não. Nunca mais pense assim. Toda a palavra é proveitosa para você e para mim. Para nos edificar, para nos lembrar, para nos guardar, para nos proteger. E ai de mim e ai de você se a gente desviar desse evangelho. Ai de mim e ai de você. E perceba, eu estou trazendo um tom de urgência. Eu oro para que você consiga discernir a diferença. Não é um tom ameaçador e talvez possa soar como um tom ameaçador. Tudo que eu estou ensinando e pregando para você pode soar como um Deus, né? Muito bravo e muito assim. Se você errar, fogo eterno. Mas, meu irmão, isso vem de uma revelação de que para lembrar o que Deus fez. Quando você não merecia, Ele enviou o Filho dEle perfeito para substituir você que é imperfeito. Eu já usei essa ilustração antes e vou usar de novo para você entender de forma muito clara isso. Hoje eu tenho uma filha e fica ainda mais evidente para mim essa revelação. Quantos são pais aqui? Tem filhos? Levanta sua mão. Acho que para você é ainda mais evidente. Mas um dia o Espírito Santo ministrou meu coração antes da Eva nascer. E só essa revelação tinha me impactado. Sem ter filhos. Quanto mais tendo. Mas para pensar no seguinte cenário. Estados Unidos, lá não existe... lá existe sentença de morte. Em alguns estados dos Estados Unidos. Certo? Acho que alguns ainda existem. Pena de morte. Para alguns delitos. Certamente, essa pena de morte é para os delitos mais graves e escabrosos que você e eu podemos imaginar. Mas que a sociedade está caminhando para normatizar. Porque do jeito que as coisas estão indo, muito em breve, não se esqueça das minhas palavras, eu oro para que a gente seja removido da terra antes. Mas não vai demorar muito para que seja normal um adulto poder fazer sexo com uma criança e ser aceitável. Não é um absurdo para todo mundo hoje? É. Mas será que falta muito para acontecer? Se você pesquisar como está alguns países, não tanto. Mas vamos voltar para cá? Estados Unidos tem pena de morte para os delitos mais escabrosos que você pode imaginar. Aí, aquela pessoa que cometeu aquele delito é sentenciada à morte. Vai ter uma data, aquela que a pessoa vai ser, sei lá, as formas que eles têm agora, se é cadeira elétrica, se é uma injeção, as formas que tem de levar aquela pessoa à morte. E um dia Deus compartilhou comigo, né, de uma forma natural, o que ele fez por mim. Ele falou: Rodrigo, imagina você tomando o seu filho, ligando para aquela cadeia, falando: olha só, esse fulano aí, eu nem conheço a história, eu só ouvi dizer que ele, sei lá, estuprou. Vou criar um cenário aqui. Esse cara está preso com pena de morte porque estuprou a mãe e a filha de 5 anos e assassinou as duas depois. Muito provavelmente, imagino que essa sentença dessa pessoa seria uma sentença de morte. Posso estar equivocado, usa só como exemplo, beleza? Não tomo minhas palavras por... Mas pensa numa coisa intensa. Seria eu telefonar para aquela delegacia lá, aquela prisão, aquele presídio, e falar: olha só, eu vou enviar o meu bebê para substituir a pessoa que estava indo para aquela injeção e para aquela cadeira. Toma aqui o meu filho, perfeito, que não cometeu esse delito, e o meu desejo é que ele morra para que ele seja salvo. Exatamente isso que Deus fez por nós. Você e eu merecíamos a pena de morte. Nós pecamos. Destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Deus olhou para nós nessa terra, que até então era um grande presídio de segurança máxima, olhou para nós e disse: eu vou enviar o meu filho para substituir você. Com essa compreensão, eu entendo a urgência dessa mensagem. Com essa compreensão, eu entendo a urgência do desejo do Senhor em nos manter num caminho que vai nos salvar e nunca nos arrastar para um caminho que iria nos remover da salvação. Faz sentido o que eu estou dizendo? Amém? Gente, essa mensagem é uma mensagem urgente. Continua lendo comigo. Judas capítulo 1, versículo 9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo, e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Apesar disso, esses tais levianamente difamam tudo o que não compreendem, e se corrompem até nas atitudes mais simples que aprendem por instinto como animais irracionais. Ai deles! Porquanto trilharam o caminho de Caim. Ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. E foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Dever de casa para você, porque não temos tempo agora. Estuda o Antigo Testamento. O que é o caminho de Caim? Mas eu vou dar uma dica para você. A inveja. O que é o erro de Balaão? A avareza. Por um tempo ouviu a voz do Senhor e era profeta que falava pelo Senhor, mas foi comprado pelos recursos, comprado pelos bens, comprado por aquilo que os seus olhos poderiam ver e tocar como algo mais prazeroso para a carne dele. A avareza e a rebelião de Corá, obviamente, a rebelião que ele vai levantar contra Moisés e o povo, gerando uma confusão ali, resultando em morte. Versículo 12. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor, agem como pastores que a si mesmo se apacentam. Vagam como nuvens sem água, impelidos pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. Presta atenção, Judas está alertando aqui. Existem pessoas mortas, imorais, que estão caluniando Deus e a sua palavra, dizendo que é tudo abobrinha, aqui dentro. Porque se tinha lá, tem aqui também. E aí, o que fazemos? Quem é você? Você é o que está aqui para viver a salvação de Cristo Jesus? Ou você está aqui só para tentar confundir? Vamos seguir lendo. Essas pessoas estão participando das vossas reuniões. Ele diz, essas pessoas são como as ondas bravias. Mas eu amo que a palavra também no versículo 12 deu uma dica para nós. É muito fácil identificar quem são essas pessoas. Elas acham que enganam o pastor, a igreja, o líder e os crentes. Mas ele diz, essas pessoas, no final do versículo 12, ele diz, são como nuvens sem água. São como árvores sem folha nem fruto. Ou seja, é possível olhar para essa pessoa e falar, meu irmão, o que você está fazendo aqui dentro? Meu Deus. A pessoa acha que tem a aparência de crente, está vestindo a camisa de crente e está até com uma Bíblia debaixo do braço de crente. Mas é possível olhar para uma árvore seca ou uma árvore verde. É possível identificar quem dá fruto e quem não dá. Então, mais uma vez eu vou repetir. Deus não é trouxa e não é otário. Tampouco a igreja, a sua liderança, os seus pastores, a comunidade. Amém?
Amém.
Amém. Continuando, ele diz, são como ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou, eis que vem o Senhor com milhares de milhares dos seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e conceder a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Versículo 17, vamos finalizar para a gente ver o encorajamento que ele vai dizer, que ele vai dar e a gente vai fechar por aqui. Vós, crentes, vós, aqueles que amam a verdade do Senhor, se esse é você, dá um glória a Deus.
Glória a Deus.
Vós, que amam a Jesus, que fazem parte da igreja local. Amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas pelos apóstolos de Jesus, os quais alertavam vocês nos últimos tempos. Vão haver zombadores que seguirão as suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisão entre vocês, os quais são dominados pelas suas paixões e de suas próprias almas e não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos, igreja, na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza, assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Em outras palavras, Judas está falando o seguinte, igreja, fique atenta, fique alerta, cuide de si mesma, tenha misericórdia com quem ainda não tem a salvação, mas toma cuidado quando você se associar a essa pessoa. Na verdade, não existe associação com ímpio. Para o crente, não deveria existir associação. Ela é extremamente perigosa, porque no momento que você se associa, as trevas começam a querer tragar você. Ele disse, olha só, ajudai com misericórdia e temor, ou seja, presta bem atenção quando você for estender a sua mão no meio da escuridão para salvar pessoas, repugnando até mesmo a roupa contaminada pela carne. Em outras palavras, a igreja é chamada para alcançar as pessoas que estão na escuridão, mas não é através de comunhão, relacionamento, amizade e intimidade. É uma batalha, é uma luta. É, a luz tem que resplandecer na escuridão e apontar um caminho e dizer, vem. Você quer vir? Venha. Eu estou aqui por você. A gente não precisa paparicar muito. O evangelho não, querido. O evangelho não precisa ser paparicado por ninguém. Existem pessoas nas trevas e existem pessoas na luz. Quem está na luz, cuide bem para que não se desvie para lá. Porque se desviou para lá mais uma vez, não há salvação para quem está lá. Então, com temor, mas com misericórdia, tampouco quem está na luz fica com medo das trevas. Você tem autoridade sobre as trevas. Você pode repreender, você pode interceder, você pode dizer, demônio, aqui não mais. Vem, meu irmão, tem um caminho de luz para você. Está entendendo o que eu quero dizer? Mas aí tem crente, meia boca, que está na igreja, mas quer o que está no mundo. Aí começa assim, ah, vou lá evangelizar. Vou lá no bar evangelizar. Vou sentar no bar, vou sentar na mesa junto. Vou sentir o cheiro do álcool. E vou conversar de Jesus com aquela pessoa. Meu irmão, com misericórdia e temor, vá até a escuridão e alcance pessoas para a luz. Você não vai encontrar em lugar nenhum na palavra você vendo o crente precisando se fazer parecer com o ímpio, ou melhor, tomar os atos do ímpio para alcançar o ímpio. Jesus prometeu uma coisa muito melhor. Ele disse, eu vou empoderar vocês com o Espírito Santo, para que quando você pregar a mensagem do Evangelho, sinais possam acompanhar a tua mensagem. Então, mais eficaz do que você querer sentar no bar junto com seu amigo para tentar evangelizar ele, experimenta orar no dia seguinte pela ressaca dele, impondo as mãos sobre ele e dizendo em nome de Jesus, não mais essa vida, seja livre e que essa cura demonstre para você o quanto Jesus te ama. Só que pessoas preferem não lidar com a ressaca e a dor de cabeça e a doença do outro. Prefere sentar junto na mesa do pecado dele. Mais uma vez, misericórdia e temor ao alcançar o perdido. Faz sentido para você? Oro para que faça. 24, louvor pode vir aqui à frente, por gentileza. Aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória, o único Deus, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu fecho dizendo que eu tenho sido intimado por Deus a repetir praticamente em toda pregação que eu tenho tido a oportunidade de pregar. E eu creio que isso talvez, isso não tinha acontecido comigo antes, mas eu vejo o Senhor me movendo sempre para esse lugar. Eu creio que é porque a visão que nós temos como igreja, que tínhamos para esse ano, e creio que vamos continuar levando para o próximo ano, ainda é salvações. O Senhor deseja salvar pessoas. O Senhor deseja remover quem estava no império das trevas, pela cruz de Cristo, pelo perdão de pecados, remover a pessoa daquele lugar. E Ele também deseja que pessoas que já aceitaram Jesus, mas o abandonaram, meu irmão, caiam na real. E ó, Deus está chamando, meu irmão não, meu filho, né? Se é Deus falando, é meu filho, ô, se reconduz para o caminho. Porque se você permanecer onde você está, e o dia chegar, salvação não vai estar ali, salvação vai estar aqui. Então, que rua você está hoje? Que rua teu pé está pisando hoje? Tu está marchando em qual sentido? Uma caminhada tem salvação. Todas as demais não tem. Você conseguiu entender o que eu disse? Só existe um caminho para o céu, Jesus Cristo. Não tem nenhum outro. Tem muitas outras ruas para o ser humano caminhar. Tem muitas outras portas para a gente entrar e tentar encontrar uma resposta para a nossa eternidade. Tem muitas outras blá blá blás que vão dizer para você o que vai ser de você depois que você morrer e esse corpo físico acabar, porque vai acabar, quer você queira ou não. Mas só existe um que leva à salvação. Então, por fim, eu quero dizer apenas isso para você. Eu tenho repetido isso por toda a pregação e acho que essa ministração fez você entender com clareza o conceito de salvação do reino de Deus. O céu não é um lugar para pessoas boas. O céu é um lugar para pessoas que creem. É aí onde muitas pessoas estão sendo enganadas. É onde muitas pessoas estão sendo enganadas. É aí onde o diabo consegue até conquistar o coração de muitas. Onde elas pensam, ah, mas Deus então é um Deus mau, porque Ele vai enviar pessoas para o inferno. Deus não tem o desejo de enviar ninguém para o inferno. Por isso Ele enviou o Seu Filho Jesus. Mas só entra na eternidade da presença dEle, adivinha só, quem crer em quem Ele enviou para nos salvar. Gente, é mais simples do que a gente imagina, mas as pessoas tentam complicar, o diabo tenta se aproveitar, e aí cria histórias para você tentar concluir que nós temos um Deus que é perverso, mau, que ele é rude, que ele é intenso, que ele é estrito, que ele é um Deus que olha tudo assim muito, né, preto no branco, que uns ele vai aceitar, outros ele está rejeitando. Não, meu irmão. Olha a ótica certa. Deus é amor. Deus é o Pai que pegou o seu bebê, que pegou o seu filho amado, que pegou o amado da alma dele. Ligou para a penitenciária da terra. A minha, Rua Heber de Bôscoli, 78, Vila Isabel. Ligou para a penitenciária da terra, onde você reside. E disse, eu vou enviar o meu filho para substituir a pena da sua morte. Esse é o Deus que nós temos. O céu não é um lugar para pessoas boazinhas. É óbvio que o céu vai entrar pessoas de um caráter ajustado, porque se é um lugar de pessoas que obedecem a Ele, é uma grande pegadinha. Obedecendo a Cristo, adivinha só, nós seremos pessoas boas, amáveis, generosas, porque é isso que Ele vai nos ensinar a ser. Se obedecermos a palavra, você e eu, né, seremos homens e mulheres de caráter, zelosos, amorosos, generosos, pacientes. Amém?
Amém.
Mas não se resume a isso, porque talvez alguém poderia dizer, poxa, mas a minha avó, ela era tão boazinha, não fazia mal a ninguém. Pastor, se ela não aceitou Jesus, ela não vai para o céu. Eu vou dizer para você, e desculpa o que pode parecer frio, vou dizer, se ela não aceitou Jesus, não! E talvez isso poderia ofender alguém, né? Mas eu conheci a minha avó, ela era tão boazinha, ela fazia crochê para todo nenenzinho da rua que nascia. Ela recebia todo mundo na casinha dela. Mas adivinha só, se Jesus foi pregado para ela e ela rejeitou Jesus... Eu vou pintar uma figura para ficar ainda mais fácil para você entender salvação. Faria sentido para você entrar numa festa? Digamos que você está fazendo aniversário. Faria sentido para você entrar na sua festa uma pessoa que te rejeitou? É simples assim. Faz sentido para você entrar na eternidade? O que é a eternidade divina? O lugar onde Deus está. Faz sentido, lógico para você, entrar no reino de Deus, onde Deus está, onde Jesus está? As pessoas que não acreditam em Jesus? Faria sentido para você ser bem-vindo a um lugar? As pessoas que não acreditam quem está lá? Não. Então perceba, o céu não é um lugar para pessoas boas, até porque a palavra vai dizer que bom, ninguém é. Ninguém é, na sua essência, bom. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, que Ele enviou Seu Filho, para que todo aquele que nele crê. Você não vai mais se esquecer disso. Não é todo aquele que aceitá-lo, é todo aquele que nele crê. Significa, hoje eu creio em Jesus, amanhã eu posso escolher crer ou não. Qual vai ser a sua decisão amanhã? Tem pessoas que creram ontem, creram anteontem, mas talvez amanhã não vão crer mais. Seria justo essas pessoas estarem nos céus? Elas são bem-vindas a estar num lugar onde está a pessoa em que elas não acreditam? Não. Então, céu e inferno não se trata de Deus premiar e presentear pessoas e rejeitar outras. Deus fez a parte dele. O lance é que Deus é amor. Para a festa das bodas do Cordeiro, para o casamento do ser humano ou da igreja com Jesus, adivinha só, o convite Deus enviou para todos. Só que nem todos resolveram aceitar. Quem aqui já casou? Talvez você enviou o convite para várias pessoas que você ama e considera, certo? Todas estavam lá no seu casamento? Talvez alguns não. Meu irmão, o céu é a mesma coisa. Não é difícil de entender. Deus está enviando os seus convites de amor todos os dias, para mim e para você, para a humanidade inteira. Todos os dias, Deus não cansa de escrever convites de amor, dizendo, eu te amo, e porque eu te amo, eu enviei o meu bebê, o meu filho, para salvar você. Só que vai ter gente que vai falar, ah, que idiotice, que palhaçada. Jesus para quê? Vai fazer sentido você encontrar essas pessoas no mesmo céu que você vai estar porque você crê? Não. É uma lástima. De novo, o inferno não é um lugar que nós lemos aqui, um lugar de sofrimento eterno. Não é um lugar de castigo de Deus. É o lugar onde estarão as pessoas que rejeitaram a Deus. É uma coisa lógica de se pensar. É uma coisa lógica de se pensar. Para onde eu vou se eu rejeito a Deus? Eu vou para o lugar onde Deus não está. Que lugar é esse? O inferno. Inferno é um lugar de sofrimento eterno. É, trevas densas e eternas. Perceba, é só o oposto de tudo aquilo que Ele é. Deus é amor, Ele é paz, Ele é justiça. Ele é a bondade, Ele é a graça, Ele é a misericórdia. Tudo isso é a essência, é a experiência, é o que nós vamos vivenciar, sentir, tocar, cheirar, ver, não sei nem explicar como é que vai ser, mas a gente vai estar imerso nessas experiências na eternidade com Deus, no novo céu, na nova terra criados, porque a palavra vai dizer que Ele vai criar novo céu, nova terra, vai descer com o tabernáculo dEle e vai habitar conosco para sempre. A palavra vai dizer que na cidade santa não vai ser preciso o sol, porque a presença dEle vai iluminar o tempo inteiro. Então você e eu poderemos ter o privilégio de habitar no lugar onde o amor é sentido a cada segundo, por toda a eternidade. Só que tem pessoas que vão rejeitar isso. Pessoas não vão aceitar esse convite. Onde você espera que elas estejam? Fui convidado para o casamento, mas se eu rejeitei o convite, lá eu não vou estar.